Você sabia que em Santa Catarina, 75% dos estudantes dos cursos STEM, que englobam computação, ciências, engenharia e matemática, são do sexo masculino? Ou então que a maioria das mulheres que têm interesse e ingressam em cursos de tecnologia da informação acabam desistindo da graduação ainda no primeiro ano? Bom, se não sabia, agora já está sabendo. E mesmo se já sabia, imagino que essas informações devem fazer surgir uma pulguinha atrás da orelha. Aquele questionamento de por que tão poucas mulheres? E por que essa desistência toda? Na verdade, o que faz que elas não sigam carreira nessa área? Tem como mudar isso? Como? Bom, em mim, essas inquietações surgiram há algum tempo. Mas teve um episódio que me marcou, quando eu era ainda caloura na UFSC. Nas primeiras semanas de aula, eu vi uma turma de um curso de engenharia andando pelo campus e entre uns 30 estudantes, só tinha uma mulher. Mais tarde, quando eu fui conhecendo pessoas desses cursos, engenharia, ciências, matemática, computação, e trocando ideias sobre isso, eu ouvi de muitas alunas coisas do tipo: no início era eu e mais 5 gurias, hoje só tem eu. Então, é claro que eu não ia deixar esse assunto ficar de fora do podcast. Eu fui atrás de achar respostas para essas perguntas que citei agora há pouco e outras mais. E o que eu encontrei, você confere agora no Mulheres na Ilha do Silício. Eu sou Carol Copati e esse é o seu podcast sobre a presença feminina na tecnologia em Florianópolis. Já que o assunto desse episódio são as questões que vêm da base e levam até a escolha e formação profissional, nada melhor que trocar ideia com quem inspira e motiva outras garotas. No bate-papo de hoje, eu tô com a Júlia Machado e a Corine Geli.
Oi.
Duas mulheres que atuam em iniciativas para fazer as gerações de meninas que vêm por aí tomarem gosto pela tecnologia e passarem, então, a entrar nesse ambiente. Bem-vindas!
Obrigada.
Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder contar um pouco aqui do nosso trabalho hoje e também de estar reunida com a minha grande amiga.
Nos convida juntas. Sim. Sempre melhor.
Ai, que ótimo. Então vai render um papo bem bom daqui pra frente, né? Então, pra começar, eu vou pedir que vocês se apresentem pro público e falem qual que é a relação de vocês com a tecnologia, como é que vocês entraram, então, nesse debate e tudo mais. Quem preferir pode começar.
Então, eu sou a Júlia Machado. Também venho da comunicação, minha formação é em publicidade e propaganda, com ênfase em marketing, mas acabei entrando no mundo da tecnologia ainda na faculdade. Comecei a trabalhar em empresas de desenvolvimento de software como gerente de projetos. Trabalhei em São Paulo, trabalhei em Porto Alegre e vim aqui para Floripa também trabalhar com isso. E comecei a empreender aqui também com uma startup de tecnologia. E comecei a conhecer as pessoas, né, desse mundo do empreendedorismo e do empreendedorismo tecnológico. E comecei a sentir a necessidade também de aprender um pouco mais sobre programação, né, para cuidar um pouco mais dos meus negócios. E foi assim que eu descobri esse universo, né, das PyLadies, do Technovation e também com a fundação das Anitas, né, para tentar unir esse mundo das mulheres da tecnologia com as empreendedoras também.
Esses grupos que você citou, então, são organizações de mulheres na tecnologia.
Isso mesmo. Uhum. Foram só 3 que eu falei aqui, né? Mas a última contagem que eu tive foram 23 aqui em Florianópolis e região.
Ah, é uma galera, né? Mais pra frente, então, a gente vai falar sobre isso aqui no podcast também. E Corine, você, como é que entrou aí nesse universo da tecnologia?
Então, eu sou consultora de um programa de liderança feminina internacional e capacitando as mulheres profissionais, né, executivas, me deu conta também com o contato da Júlia, né, e o trabalho que ela está fazendo também com as Anitas, os encontros, as conexões, que tinha uma necessidade grande também dessas mulheres trabalhando na tecnologia de se desenvolver mais, né, sendo a minoria muitas vezes das empresas, e também evoluindo num ambiente, né, masculino, elas precisavam muito de desenvolver a assertividade delas. Então, isso foi um encontro muito bom, muito, muito forte também, porque essas mulheres estão precisando de apoio, elas estão precisando se reunir, né, para poder conversar justamente sobre isso. E também, no mesmo tempo, mais ou menos, eu fui chamada para representar a ONG Inspiring Girls no Brasil, que é uma ONG inglesa também, e que tem como objetivo de criar pontes entre escolas públicas e mulheres profissionais. E no Brasil, nós escolhemos de focar somente no setor da tecnologia e engenharia, porque são setores onde justamente tem muitas poucas mulheres e queremos incentivar essas escolhas para as meninas.
Ah, bem bacana conhecer um pouco da história de vocês e ver como, então, passaram a fazer parte dessas iniciativas. E é justamente disso que vocês falaram, de ter poucas mulheres nas áreas de tecnologia e engenharia, que vem a minha primeira pergunta. Na verdade, eu vou compartilhar um dado de 2016 da Sociedade Brasileira de Computação, que indica que 15% do total de estudantes dos cursos de ciência da computação e engenharia são mulheres. E quando a gente for pensar na realidade das universidades brasileiras, as mulheres são a grande maioria entre os estudantes. O censo do INEP, também de 2016, mostrava que elas eram 57,2% do total. E então, por que vocês acham que isso acaba acontecendo? Por que é tão desproporcional?
Tem muita questão cultural, né? A gente vê, assim, desde pequeno, o quanto nós mulheres somos incentivadas mais a que a gente se interesse por trabalhos voltados aos cuidados, assim, né? Uhum. Cuidados da casa, cuidado com as pessoas. E a diferença para os meninos em interesses mais exploratórios, né? Digamos uhum. assim. Isso acaba ampliando os interesses mesmo e acaba fazendo uma divisão de gênero, né? Nos interesses. Eu estava falando antes sobre os dados da Coperv, né? Do vestibular, uhum. onde a gente fez um levantamento, as Anitas, a gente fez um levantamento dos últimos vestibulares de 2014 até 2019, focado em sistemas da informação e ciência da computação, né? E mostra ali que cada vez menos mulheres têm se prestado a fazer o vestibular para esses dois cursos e cada vez menos mulheres têm entrado, né? Então, a gente vê que por mais que existam movimentos, cada vez mais movimentos incentivando as mulheres a entrarem nessa área, o número de mulheres que realmente entram ainda é muito baixo e está diminuindo, né? Uhum. E se a gente for pensar também em quanto dessas mulheres que conseguiram entrar na universidade e acabaram concluindo o curso, o número diminui Exato. Ainda mais, né? E também depois, quando elas entram no mercado de trabalho, né? Encontram muitas vezes um ambiente hostil, onde elas não se identificam, né? Não se sentem pertencentes àquele local, esse número diminui ainda mais. Então, é um funil bem grande, assim, uhum, né? Uhum. E a gente pode observar isso na sociedade, a gente observa isso nas empresas, né? Que são cada uhum. vez menos mulheres nessas áreas.
Observa lá na frente, né? Até você comentou de elas finalizarem, né? Um outro dado que eu tenho aqui também é da Pesquisa Nacional de Amostra em Domicílio, do IBGE, que 8 em cada 10 alunas dos cursos relacionados à tecnologia da informação não terminam os cursos. E como é que poderia ser uma mudança nisso? Como é que o ambiente universitário... E, voltando um pouquinho, por que será que elas acabam não terminando? É uma pergunta um pouco difícil,
então,
né?
Ouvindo todos os depoimentos, né, que já ouvimos uhum. até hoje, são bastante, né? Porque tanto no programa Springboard ou Sprint, convidamos essas mulheres para conversar com as meninas e contar a carreira delas, tanto no Conexões também Anitas. E muitas vezes o comentário que surge é esse ambiente mais hostil, né? Uhum. Onde elas não conseguem evoluir, onde elas cansam realmente das piadinhas, né? Que são feitas uhum. até sobre o jeito de código, qualquer uma coisa mais
Coisas
técnica,
mais,
né? Uhum. Então, isso também não incentiva elas a ficar, né? E até a imaginar que elas podem ter uma carreira nesse setor, né? Nada incentiva. Na universidade também, uhum. as piadinhas existem, tanto com os professores que também os colegas. Então, parece que a sociedade realmente não está pronta para acolher elas.
É realmente uma pena, né, ver esse cenário. E eu nem imagino as histórias que vocês devem ouvir de pessoas que passam por essas situações. Mas para mudar isso, tem ações como as de vocês, né? Que bom. E que tem o objetivo de incentivar mais mulheres a entrarem para a tecnologia, a se interessarem pelas áreas que falamos anteriormente. Então, vocês acham que é possível mudar esse cenário? Eu imagino que seja trabalhoso, né? Porque, como vocês já disseram, é algo que já está enraizado. Mas acham que dá para ir mudando aos pouquinhos, plantando uma sementinha aqui, outra ali?
Eu tenho certeza que dá para mudar.
Sim.
Eu sempre falo
muito
que
bom
eu acredito.
Isso.
Eu acredito que ainda não seja na nossa geração, tá? Mas eu tô trabalhando fortemente, eu e as minhas colegas, Corrine também, estamos trabalhando fortemente pelas próximas gerações, assim, né? É, a gente já consegue ver nas meninas, né, Corrine, as meninas que participam do Tecnovation. É, esses tempos eu convidei uma colega para ser uma das mentoras e depois ela me falou: Júlia, eu tô aqui impactada ainda com uma menina de 12 anos que me olhou para mim e me perguntou: mas você é feminista? E ela disse: sim, eu sou. Dela: ah, então tá, então você pode ser nossa mentora. Elas já têm um outro esclarecimento, uma outra atitude em relação a isso, e elas já entendem o porquê que é necessário nós estarmos mais juntas, né, as mulheres, as meninas, e entendem o papel delas também nisso tudo, sabe? O quanto elas também são responsáveis pela mudança na vida delas e na sociedade. Então, eu acredito que a gente está indo por um bom caminho, assim.
É, como todo assunto sobre diversidade, quando um ambiente, um ecossistema consegue acolher, né, mais pessoas da minoria, você vai atrair mais essas pessoas. O que está acontecendo até hoje, não somente na tecnologia e engenharia, né? Também em cargos de liderança, quando mulheres não estão vendo outras mulheres surgindo, né, evoluindo, isso fica também um obstáculo para elas, porque elas não estão se acolhendo, não criando sororidade, não criando o apoio para atrair mais mulheres. Então, impactando as meninas mais jovens, né, sobre esses setores, talvez vamos conseguir ter mais representatividade e assim vai, né, atraindo outras mulheres a ficar, tanto nos estudos que nas empresas, né?
Com certeza, nossa. E o trabalho de vocês é nesse sentido, né? Como é que funciona? Vocês podem contar um pouquinho cada uma das iniciativas que vocês fazem parte e tudo mais? Compartilhar para o público também conhecer, quem não conhece?
Isso. Então, eu sou empreendedora, né? Tenho os meus negócios, vou gerenciando isso. E os trabalhos que a gente faz com as comunidades são trabalhos, a maioria deles, voluntários, né? Existem algumas consultorias também que a gente faz em nome das Anitas, mas a gente também é envolvida com muitas comunidades, assim, né? Então, uma delas é o Tecnovation, que é uma competição mundial que ensina meninas de 10 a 18 anos a resolverem os problemas da comunidade delas usando tecnologia e
Nossa,
empreendedorismo.
Bacana.
É muito legal. Elas fazem um aplicativo para celular, fazem um plano de negócios e apresentam seus projetos. Também eu sou envolvida com algumas outras comunidades de mulheres que aprendem, que estão aprendendo, que já são programadoras, né? Assim como as PyLadies e outras. E também tem essa parte do empreendedorismo, né? Um dos eventos é o Startup Weekend Women. São 54 horas para você tirar sua ideia do papel e colocar ela na rua. Então, a gente vai movimentando todas as mulheres aqui, atuando como voluntárias e também desenvolvendo alguns projetos de negócios também relacionados a isso, né? Para tentar trazer mais mulheres e meninas para esse setor.
E você, Corrine?
Então, o projeto da Inspiring Girls, como já expliquei, é um projeto que coloca em contato as escolas públicas com as mulheres da engenharia e da tecnologia. Então, são depoimentos, né, de carreiras dessas mulheres, como que elas conseguiram, né, chegar até lá, mas também quais são os estudos, como pode obter uma bolsa. Muitas coisas que podem também ajudar as meninas a entender, né, como chegar lá, porque no ambiente familiar, muitas vezes, nessas ambientes das comunidades, elas não têm nenhuma visão, né, dessas profissões. Isso também ajuda ela a ter uma referência, né, uma referência
com
feminina.
Certeza.
E temos também o curso Sprint, que é um curso também de liderança, desenvolvimento de liderança. Então, trabalhamos em parceria com as empresas da Eletrosul, da Involves, e chamamos essas meninas que participaram das sessões, né, da Inspiring Girls, chamamos elas para ver se elas estão querendo também desenvolver mais assertividade, estão interessadas em ter um estágio, talvez, nessa empresa, ou um contrato de jovem aprendiz, né? Para ter um gostinho a mais, né, desse trabalho, o que pode ser. E esse curso é um curso de um mês, né, de 4 dias, que vai permitir para ela se preparar para entrar, né? Que seja um estágio, um jovens aprendiz, para ser já preparada para entrar num ambiente que é mais masculino, às vezes machista, e aonde elas vão ter poucas referências femininas.
Ótimo, elas já chegam então com uma bagagem,
mais,
né?
Mais preparada que nós na época.
Exato, vocês passaram por isso sem ter talvez alguma referência e tudo mais, e conseguem então passar para as meninas. Muito legal isso.
Eu sempre falo que eu não sei onde eu estaria neste mundo hoje se eu tivesse tido todas essas oportunidades aos 15 anos.
Voando.
Isso. Ninguém ia segurar.
Fazer
nossa.
Outra coisa.
Mas é muito bom que isso está acontecendo, mas com certeza devem ter vários desafios ainda, né? Porque, querendo ou não, vocês são as pioneiras, digamos assim, nisso, aqui em Floripa. Então, quais seriam os principais desafios que vocês já ultrapassaram e que vocês acham que tem pela frente ainda?
Existem alguns desafios, assim, começar pelos desafios financeiros, né? O Tecnovation, por exemplo, é um evento bem grande, onde a gente recebe mais de 150 meninas, assim, então a gente precisa, no mínimo, providenciar coffee break para elas, assim, durante os encontros, né? E também transporte, para facilitar que elas participem disso. Mas isso a gente já consegue também, muitas empresas parceiras que entenderam essa questão da diversidade, né? O quanto é importante a gente trazer esses novos olhares para dentro desse ecossistema. E outra questão também é cultural, né? A gente sempre chama também os homens para conversarem com a gente sobre isso, porque acreditamos que, assim como a discriminação racial não é um problema só dos negros, a discriminação de gênero também não é um problema só das mulheres, é um problema dos homens também. Então, a gente precisa do auxílio deles para resolver essa questão também. É, mas, mesmo assim, ainda acontecem alguns casos de falta de entendimento do nosso trabalho, né, Corrine?
Sim.
É, a gente trabalha bastante em sempre falar de uma forma amorosa, gentil, sobre essas necessidades que a gente tem e sobre a relevância de trazer essas pessoas diferentes para dentro desses ambientes, né? O quanto isso traz mais até lucratividade para as empresas, né? E a gente continua falando, falando, e muitas vezes esse entendimento não é levado muito a sério, assim, né? E outra questão também é por parte das mulheres, né? Assim como a gente falou que a gente ensina muito as meninas a estarem juntas, a gente se importa muito, a gente trabalha muito em mostrar para as mulheres também a importância delas estarem juntas, né? A nossa geração, assim, já também está entendendo isso, mas as nossas mães, por exemplo, né? Às vezes é muito... Eu vivo bastante isso, assim, de... explicar alguns conceitos que, para mim, eu já consegui entender. Para as meninas mais novas, elas já nasceram sabendo isso, mas as gerações mais velhas ainda impactam, né? No desenvolvimento dessas meninas, o nosso desenvolvimento, né? Então, a gente precisa trabalhar com todas juntas mesmo, assim.
Tem um relatório super interessante da ONU Mulheres que é disponível em PDF na internet. E é uma pesquisa mostrando que também todos os comportamentos, né, dos homens e das mulheres também, né, tem um impacto grande sobre as decisões, o comportamento também das meninas e dos meninos. E tudo isso ainda inconscientemente, né? Então, temos ainda que trabalhar muito, né, essa curiosidade, né, como a Júlia falou, ainda parece que às vezes esse assunto, né, não está na pauta, mas é o ODS número 5, né, da ONU, então, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, de Igualdade de Gênero. Então, é uma pauta mundial, né, cada empresa deveria cuidar desse assunto também. E também, como tu falou, né, a acessibilidade, acho que nosso grande foco aqui no Brasil são as meninas das comunidades, que têm, né, menor acesso a tudo isso, a tecnologia, a um ambiente assim corporativo. Então, criar essa acessibilidade, precisamos da sociedade, das empresas também se interessar, né, apoiar também os eventos, apoiar os cursos, porque as famílias, elas vão justamente ter a tendência de menosprezar, né, talvez esses eventos, não incentivar as meninas, porque essas meninas, segunda no curso, muitas delas precisavam sair mais cedo porque precisa cuidar das irmãs, né? Porque a mãe estava indo trabalhando. Então, elas têm uma realidade totalmente diferente e nós, é nosso dever de casa de dar mais acessibilidade para ela, para esses cursos, esses eventos, né? Esses encontros.
Vocês criam oportunidades, né? Para elas. Oportunidades de conhecimento, que nem você explicou, de ter um primeiro estágio, enfim, Muito legal, muito bacana essas iniciativas. E aqui no ecossistema, em Florianópolis, no ecossistema de tecnologia, como é que está sendo o impacto, a receptividade e tudo mais?
A gente tem as nossas pupilas. A gente fez uma parceria muito interessante com o Tecnovation e o Sprint, que é o programa de formação das meninas, né? Onde elas passam pelo Tecnovation, aprendem essa questão de tecnologia, de empreendedorismo, inglês também, né? Às vezes é o primeiro contato delas com outra língua, com a língua estrangeira. A questão de se apresentar em público também, né? E depois elas passam, as meninas que têm interesse já em entrar para o mercado de trabalho, elas passam pela formação do Sprint, que são esses quatro workshops ali, e se apresentam depois ao final, assim, e dá para ver o amadurecimento delas, assim, e a gente fica muito orgulhosas, né? E essas meninas que já estão ali preparadas tecnicamente, receberam essa formação também com as suas habilidades emocionais, a gente consegue encaminhá-las para as empresas de tecnologia já que absorvendo essas meninas como jovens aprendizes em ambientes que já estão preparados para recebê-las, sabe? Então, a gente consegue ver esse nosso trabalho acontecendo, né? Tem menina, por exemplo, que começou com a gente com 10 anos no Tecnovation, filha de pescador e diarista. Começou com a gente, primeira vez que ela andou de elevador na vida foi aos 10 anos, lá no Sebrae. Participou, tudo, o time dela ganhou um ano e hoje ela tem 14 anos e trabalha em uma das maiores empresas de tecnologia aqui. O departamento todo é muito feliz, assim, a gente tem os feedbacks deles de como ela está se saindo. E ela agora já está vendo trabalho para a irmã dela nessa área também de tecnologia. A gente consegue ver assim que mudou a vida dela, está mudando a vida da família e começou com um aplicativo que ela desenvolveu para resolver o foco do mosquito da dengue que tinha na escola dela, sabe?
Caramba.
Então, muda a vida da comunidade, vai mudar a vida de todo mundo, assim, sabe? A gente consegue ver esse nosso trabalho indo adiante, assim, e principalmente a clareza que a gente quer deixar para elas também, que elas são responsáveis por fazer isso acontecer. Elas estão vendo o nosso exemplo, todo o nosso trabalho, de tudo que a gente está fazendo, preparando para elas. E elas vão ser as responsáveis por preparar as próximas também.
Nossa, muito legal. Muito legal ver que isso, de fato, acontece. Tem o projeto e lá na frente, então, também impacta, né? E quais perspectivas vocês veem nesse cenário daqui para frente? Vocês acham que vai ter mais meninas cada vez mais vindo? As empresas vão estar mais abertas? Como é que vocês acham que vai ser daqui para frente? Assim, com o trabalho de vocês?
É, o que eu vejo trabalhando com as escolas públicas também é esse interesse das escolas, né, de abrir um pouco as portas para criar, né, esse laço com também o mundo empresarial, né, porque as meninas, elas têm um conteúdo, né, super teórico, acadêmico, e saindo de lá, né, nada acontece mais. Se você não tem, né, algumas conexões com pessoas que trabalham já, você vai ter muita dificuldade, né, de entrar nesses setores. Então, manter a conexão com esses encontros, esses eventos, acho que tem que fazer parte também da, né, do currículo da Secretaria de Educação. Acho que isso também seria muito importante. E assim que trabalhamos também em São Paulo, né, Inspiring Girls tem representatividade em São Paulo e tem uma parceria grande lá com a Secretaria da Educação. E isso muda bastante, né, a dinâmica também dos encontros. Tem ainda mais encontros, né, temos um planejamento para o ano. Então, acho que todas as instituições precisam também atuar, né, e se sentir todos responsáveis, não somente as alunas, as famílias, mas também as empresas, as instituições. E quem quer apoiar também, né? Porque sem voluntários também nada anda, né? E há pouco tempo, uma aluna que participou numa sessão Inspiring Girls em São Paulo ganhou um prêmio, né, internacional, porque ela gravou um depoimento, né, do impacto da sessão na vida dela e viajou até Londres com nós para o Global Summit da Inspiring Girls. Então, imagina uma viagem internacional, deu uma visão, ela voltou para São Paulo para contar, impactando outras meninas também.
E aí, fazendo um ciclo, né?
Isso, elas, né?
Elas mesmas,
elas já
não passa mais, não precisa mais passar por vocês,
isso,
né?
Isso, acredito
já tá
muito
criando
nisso.
Ai, que bonito. Eu fico bem inspirada mesmo de ver isso acontecendo. Mas, para fechar, vocês teriam mais algo a pontuar?
Eu acho que o recado tá dado aqui também. Começou pela Corrine, precisamos de mais ajuda.
Sim.
Precisamos de mais voluntárias, precisamos de voluntários também, de homens engajados Sim. em fazer essa mudança, né? Não somente atuando ali como mentores das meninas e ajudando a gente, mas também nas empresas, né?
Influenciando, né?
Influenciando outros colegas. Quando você escuta uma piada machista, um comentário que não é apropriado, você interfere, você não fica quieto, né? Acho que a gente precisa dessa atitude diferenciada, assim, dos homens para resolver essa questão. E também, começando agora, organizando a próxima temporada do Tecnovation, a gente pede aí mais ajuda das empresas também para fazer isso acontecer, né?
Quando vai iniciar?
Inicia... A temporada acontece sempre de fevereiro a abril.
Uhum.
E no final do ano a gente já começa a organizar a Sim. questão de patrocínio, né? Para deixar tudo prontinho para a temporada do ano que vem.
Uhum. E também o Dia Internacional da Mulher, né? Que acontece no mês de março, então... Cada ano tentamos organizar um evento digno, que eu chamo digno, né? E também chamando as empresas da tecnologia e engenharia se juntar com nós para criar um evento e poder, né, convidar. Ano passado convidamos 600 alunas de escolas públicas para participar, né? Ouvir as empresas, ouvir as mulheres trabalhando nessas empresas, conhecer um pouco mais sobre o trabalho das empresas e as oportunidades para elas. Uhum. Então... Qualquer apoio e bem-vindo.
Qualquer muito apoio.
Com certeza. Então, tá dado o recado. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um bate-papo muito legal, enriquecedor. E com certeza, quem ouvir por aí vai se inspirar de alguma forma, seja para comentar com a amiga, com um amigo. E vamos lá fazer cada vez mais mulheres virem para a tecnologia, né? Júlia Machado, Corrine Geli, muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada, tchau, tchau.
E você aí que está nos ouvindo, não perde o próximo episódio. Vai ser sobre diversidade. Nos encontramos em breve. Tchau, tchau. O Mulheres na Ilha do Silício é um podcast produzido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, segundo semestre de 2019. Produção, edição e locução por Caroline Kopacz-Selbach. Orientação da professora Leslie Cedrez Chaves. Técnica, Peter Lobo e Roque Bezerra.